para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o arquiteto urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor Cândido Malta. Muito bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Milton.
Professor, a segregação das motos em faixas exclusivas é um caminho para se reduzir o número de mortes no trânsito?
É, sem dúvida que é, né? A dificuldade será fazer muitos caminhos, porque as motos se espalham por toda a cidade, né? Hoje elas servem a qualquer cidadão que mora em sua casa, levando pizza, levando documentos, enfim, hoje tornou-se um serviço imprescindível para nós, né? Eu me sirvo demais dos motoboys, não há como escapar disso. E será isso tão mais importante quanto mais congestionamentos existirão, né? Porque eles são uma das poucas formas de driblar o congestionamento. E arriscam a vida em nosso favor, né? Para prestar serviço para nós. Eu os considero heróis, né? Porque não é qualquer um que está aí disposto a arriscar a vida. O que eu acho que deve existir, além dessas faixas que deverão formar uma rede, né, especialmente no centro expandido, fazer com que os motoboys arrisquem menos a sua vida, né? Eles devem se cuidar mais, né, e devem, eu diria, tomar mais cuidado quando andam entre os automóveis, né, que é a parte mais perigosa do trajeto deles. E isso é possível que eles se conscientizem, porque eles estão morrendo num número enorme, né? O ano passado, metade, um pouco menos da metade das mortes em trânsito foram de motoboys. Quase 500 pessoas morreram. Então, eu acho muito importante que se cuide deles, né? Que se dê a eles essas faixas exclusivas. Mas é claro que o problema será só resolvido quando nós conseguimos reduzir os congestionamentos, né? E eu quero lembrar aqui a importância do pedágio urbano, porque será muito difícil convencer os automobilistas a usarem o transporte coletivo sem o incentivo do pedágio. Incentivo um pouco entre aspas, né? E os países desenvolvidos, tipo Inglaterra, com Londres, né, estão instituindo o pedágio urbano apesar de terem um maravilhoso sistema de transporte coletivo. Então, não é a existência pura e simples do sistema de transporte coletivo que resolve o problema. É preciso medidas adicionais, e eu entendo que não vamos poder escapar do pedágio urbano por isso.
Professor Cândido Malta, portanto, quando se pensa em alguma solução para reduzir o número de pessoas mortas e feridas no trânsito, não se pensa apenas na proibição ou segregação da circulação dessas motos, por exemplo. Essa é uma questão que vem muito mais profunda, que passa lá pela questão do transporte público.
Exatamente.
Pela circulação de carros. Que
exatamente.
Não é uma coisa específica das motos.
Não, de modo algum, né? Essa lei que está aprovada aí no Congresso Nacional, que eu acho que ainda não foi sancionada, ao que eu saiba.
Não, a lei foi aprovada em uma comissão da Câmara dos Deputados.
Sim.
E pelas suas características, passa direto para o Senado, que agora,
sim,
vai discuti-lo e levar para plenário.
Sim.
Para verificar se mantém a proibição ou não.
Eu defendo que não tenha essa proibição, porque ela é um serviço essencial. A cidade de São Paulo, especialmente as grandes metrópoles, né, a parte central delas, não tem como prescindir desse serviço. O que nós temos que conseguir meios pelos quais os motoboys tenham mais segurança no trânsito. Para nós, os automobilistas, o inconveniente existe também, que é o espelhinho quebrado, ou entortado, o amasso lateral do veículo, mas isso para nós é um mal menor diante do benefício que eles produzem para nós mesmos. Nós temos que ter essa compreensão e não tratá-los como uma questão isolada, como aparentemente essa lei está prevendo, quer dizer, como se fosse uma questão só de permitir ou proibir. Eles terão que andar no meio dos automóveis, porque é como escapam do congestionamento, senão eles estarão se congestionando também. E aí não há mais utilidade alguma nesse serviço.
Aliás, os próprios motoboys costumam chamar a atenção do seguinte: imagine se nós fôssemos andar atrás dos carros, o que não aconteceria com o trânsito na cidade de São Paulo.
Exatamente, os congestionamentos aumentariam. Então, veja, eu acho que é uma lei equivocada essa, espero que não seja aprovada no Senado, ou que seja mudada, pelo menos, no Senado, e que essas iniciativas da Prefeitura de criar faixa exclusiva, eu acho muito positivas, só vejo a dificuldade de estender essa rede por toda a cidade. Talvez, é um pouco o caso aí da via paralela 23 de maio, né, que está sendo escolhida para justamente atrair os motoboys para ela, né? Talvez nem seja necessário proibir na 23 de maio, porque a segurança que eles terão na via paralela talvez já seja suficiente para atraí-los. Eu faria uma experiência nesse sentido. Só se, mesmo assim, eles não sejam atraídos de modo suficiente, que essa proibição na 23 de maio caberia. Mas talvez no restante da cidade pudesse usar outras vias em que não fossem as principais, né, para ter essa malha de vias de motoboy. Mas contudo, com muito cuidado, né, porque aí os motoboys, eles poderão ser um perigo para os pedestres desavisados que estarão cruzando por essas faixas.
E a criação da faixa, ela não é tão simples quanto muitas vezes a gente imagina, né? Por exemplo, no caso da Vergueiro, vão ter que ser interrompidos os dois contornos, porque tem que se evitar que os carros possam fazer o contorno ou a conversão num ponto em que tem a faixa, o que pode gerar mais perigo ainda. Quer dizer, há necessidade de uma engenharia na hora de pensar, e por isso não dá simplesmente para se criar faixa em todos os corredores simplesmente da cidade, né?
Exatamente, Milton. É um estudo bastante difícil de ser feito, mas que eu acho que a CET tem competência para isso, acho que ela saberá fazer esses projetos adequadamente.
E não devemos nunca esquecer que tudo isso aí é fruto da falta de investimento durante anos no transporte público, porque
exatamente,
o pessoal partiu para a moto como isso, a alternativa para isso.
Além disso, tem a propaganda em torno do automóvel, né, o status que produz. Eu até outro dia, numa conferência que fiz, eu disse que na minha cabeça o carro grande tem menos status. Mas na cabeça do público consumidor de automóvel, parece que quanto maior o carro, mais status ele produz. Para mim, produz o inverso, porque são pessoas que estão contribuindo para piorar o trânsito. Veja agora esse carro que está sendo lançado no Brasil, o Smart. E agora um outro, Mini Cooper. Em vez de ser um carrinho simples, barato, para poder substituir o carro grande, ele está sendo lançado como um carrinho sofisticado, caríssimo. Inverte tudo aqui, parece que nós estamos fazendo tudo ao contrário.
E inviável para a maioria.
Exatamente. Eu espero que esse nano aí que está sendo prometido, né, que é de uma indústria da Índia, que entre com força total com carro pequeno, para realmente ter uma opção de carro pequeno, porque isso vai ajudar muito o trânsito. Embora o nano, sendo barato, vai fazer com que muita gente compre carro, né? Então tem esse lado positivo e um lado negativo. Mas enfim, eu espero que a inteligência dos cidadãos acabe por predominar nesse sentido de optar por carros menores e pelo transporte coletivo.
Ok. Professor Cândido Malta, obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade.
Eu agradeço, Milton.
Até mais. Porque